Não desista da sua vida para fazer feliz alguém que não quer manter um relacionamento com você se você não deixar que te controle. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, todos fomos feridos. Não temos ninguém aqui que não tenha sido ferido. Você conhece a minha história, fui abusada sexualmente pelo meu pai. Estava outro dia tentando me lembrar das coisas da infância e a primeira coisa que me lembrei, fiquei até surpresa, foi do medo terrível que eu tinha do meu pai. Ele era muito ruim e maldoso. E ele tinha um espírito de luxúria que não afetava apenas a mim, mas a qualquer pessoa ao redor dele. Eu não estou aqui para contar minha história hoje, mas quando ele parava de mexer comigo, eu ficava uma bagunça e ele me controlava com medo. Pelo medo. Eu tinha muito medo dele. E então eu fui a várias pessoas, numa tia, numa outra pessoa da família, e não quiseram se envolver. E então assim eu só me lembro de pensar, já que ninguém vai me ajudar, eu vou sobreviver a isso. Agora ouça, eu disse para mim mesma, assim que eu fizer 18 anos e me formar no ensino médio, eu vou sair de casa, eu vou sair daqui, vou arrumar um emprego e eu vou cuidar de mim mesma e eu nunca vou pedir nada a ninguém. Bem, eu fiz algumas promessas para mim mesma que eu não pude cumprir mais tarde na vida, sabe? Mas eu decidi que eu iria passar por aquilo. Vamos lá. Você não consegue passar por nada se não decidir que vai passar. Você tem que tomar uma decisão, então pare de dizer, eu não suporto isso. Eu não vou conseguir, isso é demais, eu não consigo, eu não aguento mais isso. Não aguento nem mais um dia. Deus, Ele nunca colocará sobre nós mais do que possamos suportar, mas com cada tentação Ele sempre providenciará uma saída, uma fuga segura para um local de pouso. Eu não sei o que alguns aqui estão passando, mas sei o bastante para saber que provavelmente alguns neste lugar hoje, talvez haja algumas coisas horríveis acontecendo nos bastidores. Pode ser seus filhos que estão com problemas, pode ser um casamento, casamentos que estão com problemas, pode ser coisas do passado com as quais você não lidou ainda. E sim, quando você pensa em tudo isso que terá que ir enfrentar, esses problemas e lidar com eles, pode ser muito assustador e é tipo, sabe? Mas você quer viver com a dor para sempre ou quer começar a melhorar? Ok, agora eu tenho algumas coisas a dizer que eu acho que são realmente muito importantes. Então, aí vem uma delas. Nós temos que começar a fazer escolhas certas enquanto ainda estamos sofrendo, sabe? Eu vou fazer uma pausa para deixá-los pensar. Quem diz que você tem que sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo? Quantas pessoas você acha que estão aqui ou assistindo pela TV que estão bravas com alguém e não querem perdoar? Porque elas não têm vontade? Joyce, você não sabe o que fizeram comigo? Não importa. E não digo não importa porque eu não me importo, mas Deus disse para perdoar. E Satanás ganha muito mais terreno na vida dos crentes por meio da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. É a coisa favorita dele. Nos deixar bravos com alguém para causar divisão entre nós Divisão entre as nações, divisão entre as raças, divisão nos casamentos, divisão entre os irmãos. Ele quer nos dividir, então não teremos poder. E cada um de nós aqui tem que tomar uma decisão de que nós não vamos ficar bravos com mais ninguém. E eu digo isso em todas as mensagens que eu prego e sempre vou falar, porque não estou brincando quando eu digo que esse é o maior problema que temos na igreja hoje. Pessoas iradas, elas não perdoam ninguém. E você não tem que sentir. Sabe, o amor não é um sentimento. É uma decisão que você toma sobre como vai tratar alguém. E perdão, você pode orar e perdoar alguém e não se sentir diferente sobre ele, sabe? E assim você acha que não os perdoou, mas na verdade, Deus só está pedindo que faça a sua parte. E então você diz, Deus, eu quero perdoar, quero ser obediente a você, eu quero perdoá-los. Então você começa a orar por eles, que é o que a Bíblia diz para fazer. Deus disse, abençoe e não amaldiçoe. E abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. Então você tem que parar de contar o que fizeram com você. Vamos lá, esta é apenas uma pequena lição. E se precisarem de ajuda, você os ajuda. E... Acabei de passar por isso há 2 semanas. Cara, eu pensei, Deus, até onde vamos com isso? E se algo ruim acontecer na vida deles, e se você ficar meio feliz com isso? Agora ouça, a Bíblia diz que o seu pecado é pior do que o que fizeram com você. Ah, tem uma senhora aqui na frente que bate palmas quando eu falo essas coisas, sabe? E na verdade, eu fiz isso, bem, eles tiveram o que merecem. Eu sabia que cedo ou tarde teria um troco. E a Bíblia diz que o meu pecado é bem maior do que o que fizeram comigo. E pensei, você não vai nos deixar safar disso de jeito nenhum, não é mesmo, Deus? Temos que orar por eles, amá-los, não falar mal deles, ajudá-los nos problemas e não podemos nem ficar felizes com a luta deles, sabe? E vou te dizer, Davi tinha um trato diferente do nosso, sabe? Ele disse, Deus, quebra os dentes da boca deles. Você precisa dar uma olhada em algumas das coisas que Davi disse sobre seus inimigos? Eu não sei o que aconteceu entre Salmos e Mateus, mas com certeza... Ah, já sei, foi Jesus que aconteceu, amém? E veja, ele veio com uma mensagem totalmente diferente. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. São 2 coisas que Deus está pedindo a nós, fé e amor. Confiar nele e amar as pessoas. Se fizermos isso, não teremos que nos preocupar com mais nada. Então temos apenas 3 opções, você pode decidir aqui hoje qual delas você quer. Você pode superar a sua dor agora e começar a fazer o que sabe que deve fazer, quer sinta vontade ou não. Você pode passar pela dor mais tarde e ser infeliz até então. Ou ficar com a dor para sempre. Bem, sabe, essa é uma daquelas mensagens de ai, aleluia. Sabe o que é isso? Uma mulher me disse uma vez, depois que eu preguei algo semelhante a isso, ela disse, cara, a mensagem dessa noite, em cada palavra que você dizia, eu ficava, ai, ai, Mas ela disse, eu sei que daqui a 1 ano eu vou falar, aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Quantos de vocês acham que conseguem fazer o que é certo querendo ou não querendo? Isso é engraçado. Acho que só umas 10 pessoas levantaram as mãos bem alto, sabe? Mas algumas fizeram isso, olha. E então ficaram pensando, não tenho certeza. Não vou deixá-los ir até que entendam isso. Você pode fazer o que é certo, sentindo ou não sentindo vontade de fazê-lo. Uma das coisas que costumava acontecer quando Dave me deixava brava, meu paredão subia e eu não falava com ele, sabe? Agora, vou te dar um gelo e você não vai me ferir de novo. Alguém aqui já fez isso? Bem, agora, assim que o muro estava construído, Deus me fazia derrubá-lo, sabe? E então, eu tinha que falar com ele. E você diz, ele te obrigava? Ele não me obrigava, mas eu amo a Deus, eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Amém? E Jesus disse, se vocês me amarem, vocês vão me obedecer. Você me ouviu? Jesus disse, se vocês me amarem, vão me obedecer. Ele não disse, se você tiver vontade, ele disse, se você me ama, você vai me obedecer. Veja, ele não disse, se você me obedecer, eu vou amar você. Ele já decidiu nos amar enquanto nós ainda estávamos em pecado e nós devemos responder a esse grande dom que ele nos deu, caminhando em obediência a ele. Quer isso me faça sentir bem ou não? Amém? Você tem que ter a mentalidade certa, tem que definir a sua mente. Que tal fazer isso hoje? Que tal definir sua mente hoje? Eu não, sabe, eu não vou mais viver pelos meus sentimentos. Eu vou viver do outro lado dos meus sentimentos. Eu tenho um bom livro sobre vivendo além dos sentimentos. Aliás, eu tenho um bom livro sobre tudo. Porque eu tinha todo tipo de problema que você possa imaginar. Dave já foi casado com 20 mulheres diferentes. Porque eu mudo um pouco e ele ganha uma esposa diferente. Depois eu mudo mais um pouco e ele ganha uma esposa diferente. Agora ele tem uma esposa muito boa. Agora ele se virou para a Penny e disse, o que ela está dizendo, hã? Eu tenho o microfone ligado aqui, viu? Ele me fala que ele ouve bem e que eu apenas murmuro. Defina sua mente e a mantenha definida nas coisas lá do alto. Nas coisas certas. Sabe, não pense em tudo que há de errado com seus filhos. Que tal pensar em algumas coisas boas que estão certas com eles? Lembre-se de que você os quis. Não pense em tudo que há de errado com a pessoa com quem você casou. Você implorou a Deus que lhe desse alguém? E agora você tem? E se você realmente não os quiser, provavelmente há um homem ou uma mulher solitária que os tiraria de suas mãos? Pense nas coisas boas. Defina sua mente e a mantenha definida nas coisas lá do alto. Ok, vamos ver mais uma dessas escrituras, Eca. Esta é a noite eca das escrituras. 1 Pedro 4, 1 e 2, na Amplificada. E assim, já que Cristo sofreu na sua carne, vou esperar até colocarem no telão, porque eu quero que veja isso. 1 Pedro 4, 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2. Aí vamos nós. Então, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, armai-vos com o mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois aquele que sofreu na carne, eu estou falando de morrer para si mesmo, não estou falando de Como eu já disse, não estou falando de desastres, estou falando de estar disposto a morrer para si mesmo. Ele disse, eu defini a minha mente. Veja, é muito importante definir a sua mente. E converse consigo mesmo. Como o Mike e a Pini, eles chegam um pouco antes de nós e fazem o check-in no hotel e preparam algumas coisas para que possamos estar focados em outras coisas quando chegamos aqui. E assim, sempre pergunto a Penny, como é o hotel, Penny? E desta vez ela ficou meio quieta e ela disse, é espaçoso. Eu disse, oh, fale mais dele. Ela disse, ele é rústico. Aí eu já sabia que eu estava com problemas, então eu orei antes de chegar lá, Deus, por favor, me ajude a não reclamar sobre coisa alguma naquele quarto, porque eu estou muito empolgada por estar aqui e você me permita fazer isso. Amém? Eu defini a minha mente antes de chegar ao quarto do hotel, que não ia deixar que nada me fizesse infeliz. Amém? Você pode definir sua mente pela manhã. Eu não vou deixar ninguém ou qualquer coisa me fazer infeliz hoje. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Isso está ajudando alguém aqui? Tudo bem. Sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois todo aquele que sofre na carne, tendo a mente de Cristo, esse para de praticar o pecado intencional, ele para de agradar a si mesmo e ao mundo para agradar a Deus. Vocês não podem passar o resto da vida natural vivendo de acordo com seus apetites e desejos humanos, mas devem viver agora para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta do outro lado. E é isso que eu proponho que nós todos façamos, que suportemos essas coisas pela recompensa que é dada àqueles que estão dispostos a pagar o preço de amadurecer espiritualmente para que possam ser um material útil para Deus. Vasos feitos para o uso do Mestre. Amém? Estão me entendendo? É hora de nos livrarmos das chupetas, das mamadeiras. Dave e eu temos um neto de 3 anos e meio e ele é o mais novo dos 12, sabe? E ele diz aos pais, eu não gosto quando vocês me dizem não. Pensei, bem, pelo menos ele está contando como ele se sente bem cedo. Eu não gosto quando vocês me dizem não. E aí ele começa a repetir para eles as coisas que os pais falam com ele e ele diz, vocês têm que ser mais pacientes comigo. Ou que tal essa aqui? Você está sendo rude? Porque eles disseram a ele, você está sendo rude? Bem, sabe, isso é fofo aos 3 anos e meio. Mas não é fofo aos 50 anos? Não é fofo quando você está na igreja há 15 anos? Cara, eu tenho que vir aqui mais vezes. Eu estou tentando descobrir para onde ir. Sabe? Só uma pequena lista dos tipos de sentimentos que precisamos parar de viver do outro lado. Que tal aquela sensação de que tenho que agradar as pessoas o tempo todo e fazer todo mundo feliz? Tem alguém aqui cansado de agradar as pessoas? Não? Não desista da sua vida para fazer alguém feliz que não quer manter um relacionamento com você se você não deixar que te controlem. Agora, qual é a pior coisa que poderia acontecer se você enfrentá-los? Eles não vão querer nada com você mais. Bem? Eles não se importam muito com você se a única forma que querem se relacionar com você é se puderem te controlar. Amor não é controlar pessoas, Deus não controla as pessoas. Todo mundo precisa ter liberdade. E não só isso, você perderá seu destino se gastar seu tempo tentando agradar as pessoas. Amém? Gálatas 1:10, Paulo disse: agora eu estou buscando a aprovação do homem ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar ao homem? Se eu ainda estivesse tentando agradar ao homem, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu teria perdido meu destino, eu teria perdido meu chamado, se eu estivesse tentando agradar as pessoas. E sobre viver do outro lado da dor, de ser incompreendido, sabe isso? Sabia que para mim isso é uma coisa difícil? Sabe quando você está fazendo o melhor que consegue fazer e as pessoas não te entendem? Ou elas pensam coisas sobre você que não são verdadeiras? Ou dizem coisas sobre você que não são verdadeiras? E sabe, nós podemos julgar o pecado e devemos julgar o pecado, mas não devemos julgar as pessoas porque nós não conhecemos o coração. E Moisés tem uma escritura que diz que ele esperava que seus irmãos entendessem que ele havia sido chamado para libertar o povo, mas eles não entenderam, sabe? Bem, eu comecei a pensar em quando Deus me chamou para pregar, sabe? Eu fiquei muito animado e muito feliz. E eu achei que todo mundo ia ficar. Quer saber? Não ficaram. Mas o que eles tiveram foi muito a dizer sobre por que eu não podia fazer isso. E a primeira coisa que eu vi foi: você é uma mulher? Bem, sabe? Eu tinha falado isso para Deus também. Eu disse: sabe, eu sou uma mulher. E você acha que ele não sabia disso? Eu não sei, talvez Deus teria dado esse trabalho a um homem se tivesse encontrado um para fazê-lo, mas eu não sei, sabe? Tudo que eu fiz durante 45 anos foi trabalhar, mas eu gostei. Eu não aguentaria desperdiçar minha vida. E sabe, se Jesus me levasse para casa amanhã, eu fiz um bom passeio e ajudei muitas pessoas. E eu lhe digo, algo que não levarei comigo quando morrer é arrependimento. Amém? Mas as pessoas não me entendiam, elas não... Nós perdemos amigos, fomos convidados a sair da nossa igreja. E, cara, foi doloroso. Aquele foi um momento muito difícil. Mas agora eu estou do outro lado disso. Eu tenho alguns amigos agora. Pelo menos uma mão cheia deles. Vou aceitar, obrigada. Veja, a Bíblia, ela nos diz várias e várias vezes que Deus é um recompensador.